Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
De cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio de semana natalina do Meia Entrada Cast. Meu nome é Renan Fileto e fique com o troco, seu animal. Aqui comigo estão Fernanda Carpegiani.
As pessoas não esquecem por mal, é uma coisa que acontece.
Bruno Ferraz.
E há muito tempo os filmes precisavam terminar a sua primeira gravação.
E fechando o Quarteto Fantástico de hoje, Lucas Severo.
E quem é Rodrigo Hilbert perto de Macaulay Culkin, esqueceram de mim?
Pois bem, então, estamos na semana natalina. Eu gostaria que o Lucas informasse a todos o tema do podcast dessa semana, por favor.
Então, aproveitando esse clima festivo de paz e união entre as pessoas e tudo mais, vamos falar de Esqueceram de Mim 1 e 2, porque o 3 não existe.
Então nós vamos colocar uns paninhos na pia e abrir a torneira após a vinheta.
Something strange in your neighborhood. Podcast Meia Entrada. O mundo do cinema comentado pelo fã.
Ok, então, nessa semana de Natal, onde, como o Lucas disse, todo mundo se abraça, fica aquela comunhão, aquela coisa bonita, você achou que não ia ter meia entrada, achou errado, vai ter meia entrada hoje, vai ter meia entrada semana que vem. Nós vamos fechar o ano com um episódio toda quarta. E no episódio dessa semana, nós resolvemos falar de dois clássicos da Sessão da Tarde, sobretudo clássicos dessa época do ano, né? Porque a Globo sempre passou Esqueceram de Mim 1 e 2 por volta ali de dezembro, da semana do Natal. Então é um filme que a gente considera como um filme que, além de ter marcado a nossa infância, ainda é um filme que marcou os nossos natais, né? Ele tem o clima de Natal, é um dos temas do filme de uma certa forma. Então nós resolvemos falar sobre Esqueceram de Mim 1 e 2 para celebrar esse espírito natalino. Antes de qualquer coisa, é importante que a gente diga que o Esqueceram de Mim, ele foi dirigido pelo Chris Columbus. Chris Columbus, que tem uma carreira muito extensa, sobretudo como roteirista. Ele roteirizou grandes clássicos da década de 80, então o roteiro de Gremlins, por exemplo, de 1984 é dele. Ele roteirizou também Goonies, de 85. O cara tem um papel muito importante para a infância da galera que viveu na década de 80. O Chris Columbus, ele dirigiu, como a gente já falou, o Esqueceram de Mim 1 e 2. Dentro das obras que ele dirigiu também está O Homem Bicentenário, de 99. Ele dirigiu Harry Potter e a Pedra Filosofal, de 2001. Harry Potter e a Câmara Secreta, de 2002. Ele dirigiu também Percy Jackson e os Olimpianos, de 2010. E ele dirigiu também um filme recente chamado Pixels, de 2015. Então o cara tem uma carreira muito extensa já, tá mais de 30 anos trabalhando, mas ele não fez o roteiro de Esqueceram de Mim. O roteiro de Esqueceram de Mim foi de um outro cara que o ouvinte deve conhecer um pouco do trabalho, um pouco da obra, que é o John Hughes. Quem é John Hughes? John Hughes provavelmente é o pai dos adolescentes da década de 80 e 90. Todos os filmes que marcaram a Sessão da Tarde, que marcaram a infância e adolescência da galera, tem um dedo do John Hughes. John Hughes, como diretor, dirigiu Gatinhas e Gatões, de 84, dirigiu Clube dos Cinco, um clássico da década de 80, dirigiu Ferris Bueller's Day Off, que no Brasil virou Curtindo a Vida Doidado, e dá pra falar um monte de coisa. John Hughes também roteirizou um monte de coisa. Então, quando você assiste Esqueceram de Mim 1 e 2, e você percebe no filme coisas que realmente são coisas clássicas da infância e adolescência, entendam que o Esqueceram de Mim é a obra dos dois principais, provavelmente, eles estão entre os principais autores de filmes da década de 80 e 90, seja como roteirista ou como diretor. Então não é à toa que o Esqueceram de Mim dialoga muito com a infância e adolescência da galera.
Vale lembrar que o John Hughes, nos anos 80, ele fez o marco dele, da carreira dele, trabalhando com muitos filmes com a temática adolescente. E a gente já vê aí na entradinha dos anos 90 pra frente, assim, ele já vê que deu uma rejuvenescida, assim, começa a trabalhar mais com crianças entrando na adolescência. Então é uma característica, assim, do John Hughes que, pelo menos pra mim, perdeu um pouco daquele brilhantismo dele que ele tinha com os filmes sobre jovens e o que eles pensavam acerca da vida e tudo mais.
Eu vejo, aproveitando isso que você falou, Lucas, eu vejo assim, eu acho que a galera que viveu num período meio pré-internet, que pegou infância e adolescência, num período pré-internet, a gente tinha mais similaridades. Eu acho que assim, quem era garoto na década de 80 e década de 90, era mais parecido, eu acho que o estilo de vida era mais parecido. Eu dou aula para adolescente hoje em dia, eu acho bem complicado que os filmes do John Hughes, como você falou mesmo, reforçando o que você falou, que eles dialoguem com a galera de hoje em dia, porque eu acho que tem muita diferença dos adolescentes que eu dou aula hoje para uma galera que conviveu com a gente, sabe, numa era analógica. Eu acho que as questões já mudaram bastante, assim. Então, eu acho que a gente, quem tá entre, sei lá, 25 e 35 anos, se vê muito nos filmes do John Hughes e do Chris Columbus. Eu acho que os adolescentes de hoje em dia, eles perdem um pouco dessa similaridade, dessa referência, eles não se identificam tanto com isso, eu concordo com você mesmo.
Acho que isso aí se deve um tanto quanto à heterogeneidade dos tempos de hoje, né? Porque, por exemplo, você pode dar aula para um adolescente, para uma patricinha, e para um gótico suave, para um heavy metaleiro, né? Então perde um pouco esse padrão assim do que é a juventude, e aí vira muitas coisas ao mesmo tempo, e acaba perdendo perdendo a identificação que o filme traz, assim. Mas embora eu ainda acho que Curtindo a Vida Doidada até hoje, se você passar para um jovem, ele vai gostar.
Olha, gente, eu tenho uma irmã de 16 anos e ela ama O Clube dos Cinco. Ela fala que é o filme da vida dela. Então, não sei.
É porque eu vejo, assim, que eu acho que são bons filmes, assim. Clube dos Cinco não é o meu preferido, eu acho um bom filme, assim, mas Curtindo a Vida Doidada eu acho fantástico, assim. Mas eu acho que, até por vivência mesmo, assim, eu deixo meus alunos, às vezes, 5 minutos sem eu fazer nada, todos eles puxam o celular, sabe? Tipo, todos eles acabam se distraindo com alguma coisa e tal. Eu acho que, por exemplo, para citar O Clube dos Cinco, uma cena daquela que tá todo mundo conversando, contando da vida, principalmente pessoas estranhas, né? Entre amigos isso acontece até hoje, acho que vai acontecer sempre. Mas eu acho que pessoas estranhas confinadas no mesmo lugar, a não ser que você tomasse o celular da galera, aquela cena do Clube dos Cinco dificilmente aconteceria, sabe? Então eu acho que não sei quais seriam as obras que retratam o jovem de hoje em dia, que vão virar clássicos e tal, mas eu acho que Não sei. Eu não sei se rolaria tanta identificação. Eu acho que são bons filmes e que as pessoas podem gostar. Eu não sei se rola tanto uma identificação. Não sei também, né? Estão pirando aqui.
13 Reasons Why. Jovens tristes, bulinados, querendo se matar.
Nossa. O retrato de uma geração.
É, meu Deus do céu. Não, mas assim, eu acho, de verdade, eu acho que os filmes do John Hughes, eles retratam uma juventude mais analógica. Eu não quero parecer que no meu tempo era melhor, porque tinha um monte de problema no nosso tempo, do mesmo jeito. Mas, assim, eu acho que existia uma sociabilidade diferente, sabe? Uma forma de interagir diferente. As pessoas conversavam mais assim, porque você não tinha opção, né? Hoje em dia, qualquer situação mais constrangedora, qualquer situação que você não queira interagir ou encarar ou ter que conversar, você puxa o celular e você tá livre daquilo, assim. Antigamente você não tinha muito essa opção, né? Não sei.
Não, eu concordo, mas eu também acho que o celular também é uma forma de socialização, sabe? Pra citar a minha irmã, porque ela é assim, a minha fonte, minha vitrine para a juventude, né? Agora, do alto dos meus 30 anos, preciso dessas referências. E, cara, ela tem 1000 grupos no WhatsApp e ela conversa o tempo inteiro, tudo bem. Às vezes ela tá comigo e ela não tá conversando comigo, ela tá conversando com 50 amigos dela ao mesmo tempo. Então, eu entendo que existe essa perda da sociabilidade, né, e que acho que é um retrato diferente de uma geração, mas eu também acho que é um outro jeito de socializar, sei lá.
Eu tô bem junto com a Fernanda nessa coisa, que eu acho que o analógico digital, ele só mudou a meio, né, meio que você vai realizar suas coisas, né.
Ah, e eu acho também que existe uma coisa meio universal nesses filmes, e que eu acho que é de uma coisa do ser humano, sabe? Que eu acho que sim, as mídias mudam, os comportamentos mudam, e eu acho que o retrato ele seria diferente, né? Se fosse para fazer hoje esses filmes, seria diferente. Mas eu acho que a essência, os dramas humanos, adolescentes, infantis, eles não mudam, sabe? Por tanto que a minha irmã vê esses filmes e ela se identifica, sabe? Tem algumas coisas que ela que não tem nada a ver, mas a essência ali das questões e tal tá colocada. E acho que isso é meio atemporal.
Eu acho que a gente falou um pouco disso. Eu acho que foi no episódio do Conta Comigo, que a gente tava comentando. Eu concordo. Eu acho que esses filmes eles se tornam clássicos porque os temas são clássicos, né? E acho que vão ser para sempre. Mas, assim, o que eu tô dizendo, agora entrando, vamos fugir um pouquinho, mas, assim, é lógico que as interações, elas existem. Inclusive, eu tava lendo um trabalho esses dias que é até uma coisa meio contra o que a gente tá imaginando, porque o trabalho falava que, hoje em dia, as pessoas leem muito mais do que numa época pré-internet. E faz todo sentido, porque quase toda a comunicação hoje em dia é feita por mensagem. Então a quantidade de palavras que as pessoas leem é muito maior do que antigamente. A questão aí, você pode questionar quais palavras estão sendo lidas e tal, se isso é bom ou ruim, enfim. Mas assim, o que eu vejo muitas vezes, até dentro da psicologia mesmo, é que muitas vezes a ferramenta, que é só uma ferramenta, não é boa, não é ruim, né? Mas ela acaba sendo, talvez com uma frequência maior, utilizada para facilitar algumas coisas que são difíceis e que têm que ser difíceis e que fazem parte da formação. Porque, por exemplo, hoje em dia eu vejo muito assim, facilita para você conhecer alguém, porque você conversa no WhatsApp. E eu concordo com a Fer, meus alunos têm 1 milhão de grupos no WhatsApp, eles me mostram e tal. Só que assim, o que eu vejo muito também em relação à clínica de psicologia e tal, que tem muita gente que vai, já está surgindo isso e vai aumentar cada vez mais, muita gente que procura ajuda, por exemplo, terapêutica e tal, porque a pessoa não tem habilidades sociais básicas, porque desde cedo ela interagiu sempre com as pessoas mediante um aparelho eletrônico, sabe? E a gente sabe que você está entregando o celular cada vez mais cedo para uma pessoa, você não está deixando ela desenvolver algumas habilidades que a vida vai cobrar dela, entendeu? Então eu vejo alunos, por exemplo, que eu vou fazer uma simulação de entrevista de emprego e o moleque quase desmaia, porque todas as interações que ele tem são mediante celular, e quando tem uma pessoa adulta na frente dele olhando para a cara dele, meio que encarando, porque faz parte do processo, o moleque tem o piripaque do Chaves. Então, assim, é lógico que aqui não é vilanizar a tecnologia, a gente já discutiu isso, mas eu acho que tem alguns problemas mediante decorrentes disso também. Lógico que também tem terapia de realidade aumentada que está ajudando pessoas com problemas, então é o uso que você faz da tecnologia. Mas eu acho meio complicado, assim, eu não sou tão, assim, é tão de boa essa mudança de interação, porque eu vejo algumas consequências, já estou vendo algumas consequências.
Não acho que é de boa. Eu acho que tem uma superficialidade e é um perigo, mas é assim, é aquela coisa do equilíbrio, né? Se é só isso que você vive, ok, e tá ruim. Agora, se é uma coisa, sei lá, mais equilibrada, aí tudo bem, mas sei lá, acho que a gente viajou nessa discussão, né?
Sim, gente, interrompendo aí rapidamente aí, a gente tá num debate aí sobre a juventude, os modos de se relacionar e tudo mais, mas vamos falar do filme, gente.
Não, mas acho que a gente entrou nisso porque o filme traz algumas questões, né? Principalmente dessa da dinâmica familiar, eu acho, é que ainda é uma coisa meio de criança. Eu não sei qual foi o sentimento de vocês, mas eu me senti, assim, pra mim foi muito frustrante, assim, foi meio que uma decepção o filme, os dois, né? Porque eu acho que quando a gente é criança, a gente tem um olhar, né? E é engraçado porque eu tava pensando nisso e fazendo uma conexão com o Rei Leão, por exemplo, né? O Rei Leão, por exemplo, foi um filme que eu vi de novo e que, nossa, não só achei maravilhoso, como me trouxe outras camadas de discussão. Esqueceram de Mim foi um filme que eu revi e pensei, nossa, que grandíssima perda de tempo.
Olha, assistindo o primeiro filme, eu senti muito daquela coisa do espírito natalino, aquela coisa da família, uma família grande se reunir, né, no final do ano para celebrar o Natal. Isso para mim trouxe uma memória afetiva legal. Agora, o desenrolar do filme, eu achei uma coisa muito mais puxada para comédia, para fazer você rir, embora assistindo para gravação, eu não tenha dado nenhuma risada, não achei divertido em nenhum momento, mas dá para passar, é um filme ok, nada excepcional assim, mas tá bom, mas levando em conta que o filme é de 1990.
Então, cara, é aquele lance que a gente não pode mexer em algumas coisas, né? Quando eu tava vendo o primeiro Esqueceram de Mim, vamos falar, né? Esqueceram de Mim de 1990, o primeiro, Macaulay Culkin estourando e tal. Quando eu tava vendo o primeiro filme, eu juro pra vocês que eu tava achando interessante até, assim, eu não tava achando nada absurdo, lógico, né? Mas eu tava achando divertidinho, porque, meu, é um filme de sessão da tarde, assim, então eu não tava esperando também a espera do milagre, mas, assim, eu tava achando divertidinho. Agora, assim, tem algumas coisas no filme que eu acho que dataram violentamente, assim, violentamente. Uma das coisas que dataram violentamente é justamente o que o Lucas falou, é o tipo das piadas. Pra mim, o que se sustenta no filme até hoje, a gente tava falando, a Fer tocou em temas universais e tal, o que isso se sustenta do primeiro filme, pra mim, é justamente a questão do Kevin, né, que é o Macaulay Culkin, com o senhor lá, que supostamente era o assassino da pá e tal, como ele vai aprendendo que ele não pode julgar o cara, aquela coisa meio Facebook, meio autoajuda, de todo mundo tá enfrentando um desafio, então seja gentil, você não sabe da vida do cara. Isso, hoje em dia, pra mim, ainda vale, sabe, ainda é válido esse tipo de discussão. Ele conhecendo o cara, ele se, sabe, de uma certa forma amadurecendo. O segundo filme ignora isso, mas enfim, amadurecendo e tal. Isso é legal. O que que ficou pra mim chato e terrível? Justamente o que quando eu era criança eu achava legal, que eram as armadilhas, as piadas. O que que são os caras caindo, gente, pelo amor de Deus?
Não, então, nesse quesito, assim, é um filme que, quando tem um efeito especial, assim, uma queda, uma coisa assim, é muito plástico, né? Coisa que hoje em dia tá puxado muito mais pra realidade. Se o cara dá um escorregão, ele escorrega, dá um salto pra trás e dá uma cambalhota, né? Hoje em dia, já, se esse filme tivesse um remake, já seria bem diferente com relação a isso.
Mas é engraçado, porque isso é uma coisa que eu acho ok. Assim, eu acho, não acho engraçado, mas eu consigo entender, inclusive contextualizar o filme mesmo, pensando que era uma época diferente e tal. Mas eu realmente, não que eu esperava muito, mas eu acho que eu tinha aquela memória, como o Lucas falou também, da memória afetiva. Eu tinha memória afetiva com o filme, de que era um filme muito divertido, muito legal, muito engraçado, e que tinha uma coisa até boa, assim, mas eu fiquei meio deprê, assim, o começo do primeiro filme, né, que rola aquela briga lá da família, sabe, e aquele tio fala pra ele, olha o que você fez, seu imbecil, é um ódio, sabe, eu sei que isso é um retrato, e de fato, infelizmente, muitas famílias tratam assim, eu tenho exemplos na minha própria família, mas assim, achei tão forte, assim, e as pessoas tratam ele muito mal, e aí ele se sentindo mal e fala que todo mundo odeia ele, que família é um saco e tal. E aí, enfim, isso vai se desenrolando, mas eu achei tão pesado, sabe? Eu realmente achei pesado esse começo.
Nossa, Fer, mas hoje em dia na internet é tanto hate, que quer ver um filme com um hatezinho, uma briguinha de família? É de boa, pô.
Não, mas o menino tem 8 anos e o tio chama ele de imbecil. Tá certo isso, produção?
Vocês viram dublado?
Eu não consegui baixar legendado, eu vi dublado.
Bom, eu vi e revi dublado, eu comecei a rever ele legendado, eu falei, não, isso não tá certo, tem que ser dublado mesmo.
Falei, isso não tá certo.
Minha memória, tem que respeitar minha memória e vir dublada. Mas assim, eu acho a dublagem bem ok, assim, bem acima do ok.
Eu acho que a dublagem tá na memória afetiva sua, eu só acho isso.
Não, então, que bom, que bom.
Eu acho a dublagem bem ruim.
Eu assisti o primeiro legendado e o segundo dublado. Cara, a voz do Kevin eu estranhei pra caramba quando eu ouvi no legendado. Porque ele tem uma voz que eu não sei definir se é rouca ou se é meio grave. Pra um moleque de 8 anos, na hora que eu ouvi a voz dele a primeira vez, eu falei, caraca, como assim? E aí...
Não, o Kevin.
É, exatamente, me tirou do filme, assim. E eu tô falando isso também porque eu acho que no original, o tio dele chama ele de loser, até, que é uma coisa pra americano muito pesada também, né? E aí, na hora que eu fui ver no dublado, aí eu me senti que nem o Bruno. Eu falei, voltei pra casa, sabe? Porque, meu, no legendado, o primeiro, cara, eu não sei se é memória afetiva, mas, meu, eu estranhei pra caramba, assim. Eu preferi assistir dublado.
Não, eu acho que esse lance de alguns termos serem amenizados na dublagem vem muito por conta da nossa tradição, que a gente veio de uma ditadura militar, onde tinha censura, tudo mais. Então, muitas das coisas que eram pegadas lá fora e eram dubladas, elas eram muito amenizadas aos poucos. É, de uns 10 anos pra cá que a dublagem vem sendo assim, mais fiel ao que o personagem no idioma original tá falando.
Inclusive, eu tô com a mesma sensação que o Renan, porque eu fui tentar assistir legendado e pra mim soou estranho o filme. E aí eu também meio que concordo com o Lucas de que, tipo, de repente, assim, um pouco da minha memória afetiva influenciou essa minha escolha. Mas como eu achei a dublagem ainda assim muito boa, mesmo datada, né? Pra mim foi uma experiência ok, sabe? Não é? Hoje em dia eu me incomodo muito mais com dublagem em filmes atuais do que, no caso, essa dublagem do Esqueceram de Mim 1. Sim, o Lucas falou do terceiro, que não existe, mas pra mim o segundo filme também ele já não tá dentro desse escopo, sabe? Eu acho que o primeiro filme ele tem, apesar de ser uma mistura de várias coisas, ele tem um quê nessas cenas de armadilha, ele me lembra muito Tom e Jerry, essas coisas assim. Eu acho que o filme, ele, por meio de algumas cenas, ele vai passando uma mensagem ao longo do filme. Ele tem uma proposta inicial, que é uma ideia da relação familiar, né? Você já é clássico, né? Já é meio que clichê você trabalhar a ideia de família junto com o tema de Natal. E acho que com a ajuda do roteiro do John Hughes, que mostra uma perspectiva infantil sobre essas coisas, né? Você dá visão às crianças de como é aquilo, como as coisas acontecem. Eu acho que o filme ele meio que tem sucesso na missão dele, sabe? Não é um filme esplendoroso, sabe? Não é um filme muito acima da média, mas pra mim é um filme que tem uma mensagem que ele sabe trabalhar. O segundo filme, pra mim, é só um filme de armadilhas e cenas interessantes, mas eu acho que é um filme bem, bem aquém do que é a ideia original do Esqueceram de Mim. Por isso que eu acho que o filme... não deveria existir uma franquia Esqueceram de Mim, né? Já que existe até o 4, e só o primeiro que ele tem uma mensagem e sabe trabalhar essa mensagem de uma forma bem divertida.
Olha, eu acho que o segundo ainda tem uma mensagem legal, assim, por conta dele querer ajudar o velhinho da loja de brinquedos, que as vendas do dia de Natal ele doa para um hospital. Então tem essa causa nobre aí que o garoto tenta defender, embora não haja tanta motivação assim, passa uma mensagem positiva, assim.
Não, eu acho que ele tem uma mensagem, assim, tem uns lapsos de mensagem, sabe? Você bota uma mensagem ali e uma aqui, sabe? Mas eu acho que a mensagem, ela não tá, tipo, imbuída no filme inteiro, né? Eu acho que o filme inteiro, o primeiro filme, Esqueceram de Mim 1, ele pra mim começa com a mensagem e ele, toda vez que ele vai acontecer alguma coisa, ele meio que tá trabalhando em cima daquela mensagem. Então eu acho que isso, óbvio que tem algumas cenas que você tá mais focado na diversão, né? Da diversão visual. Eu acho que ele não esquece da mensagem, sabe? A mensagem tá sendo trabalhada todo instante no filme. Esqueceram de Mim 2, ele é um pouco mais fraco nisso. Acho que ele tem uma ali só como uma... Só, gente, ó, não esqueci disso não, tá? Natal, isso aqui. Ó, sejam solidários. Eu acho que ele não trabalha muito nisso.
Eu concordo. Eu acho que o primeiro é muito mais bem amarrado, né? Tem uma construção dessa mensagem. E o segundo fica... Exatamente isso que você falou, Bruno. Fica fragmentado, né? Tem uma frase do primeiro que eu gosto muito, que eu até anotei, assim... Que é uma hora que ele está conversando com aquele cara da pá, e eles estão tendo aquela conversa profunda, né, sobre cada um sobre os seus problemas, e ele fala: todos esses anos eu me preocupei com o porão, mas se você acender a luz não é nada demais. Essa frase, para mim, eu pensei, pô, valeu o filme.
Eu acho que é engraçado porque eu acho que ele trabalha, assim, de uma perspectiva assim, até meio multifacetada, sabe? Ele meio que destrincha a ideia do Natal muito mais do que aquela ideia. Tanto que eu acho que no filme ele nem fala dos presentes em si, né, do Natal. Ele fala muito mais da confraternização familiar do que é. Então, ele trabalha tanto essa ideia de, às vezes, você como trabalhar o medo, que é uma coisa muito comum nas crianças, né? A gente discutiu isso no... Estava falando do problema do It, da questão do medo, da questão da medo da criança, de como uma criança enfrenta o medo, como o medo se representa. E é engraçado porque ele quebra logo isso depois, quando ele faz essa cena, justamente essa cena da igreja, em que ele tem essa conversa com uma pessoa um pouco mais velha, e tem esse debate, né? Em que você tem tanta pessoa mais velha discutindo sobre a questão do medo, quanto uma pessoa mais nova. E acaba que o mais novo dá essa sabedoria, né? Essa aula sobre o medo. Então acho que o filme ele meio que é destrinchado em vários tipos de mensagem e é de ideias, assim, interessante.
É, falando do medo, assim, que é abordado nos dois filmes, assim, que uma coisa bem, bem clássica daquela época, né? É aquele close no rosto do Macaulay Culkin e ele dando um grito. Né, isso aí nos dois filmes é usado bastante vezes.
O que me incomoda, e eu acho que é bom que aqui a gente está concordando nisso, do primeiro pro segundo filme, é que, acho que foi a Fer que falou, que o primeiro é mais bem amarradinho, e eu acho que é até tranquilo da gente ver, e foi um problema que eu tive com o 2 também. Eu acho assim, o primeiro filme, tudo bem, você entra no cinema, você vai ver um filme, você tem que ter suspensão da descrença e tudo mais, mas assim, o primeiro filme, eu consigo imaginar aquilo acontecendo de uma certa forma, porque, sei lá, o moleque conhece a casa dele, então ele pode, é o bairro dele, ele pode ir no mercado, que as pessoas meio que conhecem ele e tal, eles falam, acho que o Buzz fala uma hora, a gente mora na rua mais sem graça dos Estados Unidos, então dá uma impressão de que, tipo, é um lugar tranquilo, é um lugar familiar, é um lugar que as pessoas conhecem ele, então pra mim funciona muito bem ele saber fazer as armadilhas, ele poder ir comprar, aquela compra dele é maravilhosa, né, papel higiênico, escova e, sei lá, azeite, sei lá o que ele compra. Então, assim, essas coisas funcionam muito bem no primeiro, porque o escopo é menor, né? É a rua dele, é a casa dele, é primeiro filme, então é uma coisa mais contida e tal. Eu acho que o sucesso do primeiro filme, que ganhou mais de sei lá, mais de 400 milhões em bilheteria e custou R$15 para fazer, sei lá, eu acho que o problema do sucesso do primeiro filme é que eles tiveram que aumentar o escopo para o segundo filme. Que é aquela coisa do segundo filme, né? Você já apresentou mais ou menos os personagens, agora você tem que aumentar a dificuldade, a aprovação, fazer o personagem evoluir. E eu acho que isso não funciona. Tem cenas do segundo filme que elas são estrategicamente feitas para não ter que resolver alguns problemas. Por exemplo, como que esse moleque pegou um táxi para chegar no hotel que ele chegou lá, sendo que ele estava sozinho e ele tem 8 anos no meio de Nova York? Sabe, tem algumas coisas que o filme escolhe não mostrar, porque não tem muito como você resolver. E é um problema dessa necessidade de você ter que aumentar o escopo. E aí um moleque de 8 anos meio que engana um hotel inteiro, sabe? É diferente dele estar sozinho na casa dele. Isso é uma coisa mais crível. Agora, meu, você tá em Nova York, o moleque pegou táxi, ele olha até aquela cena que aparece a estátua, aparece as torres gêmeas e tal. Isso é meio complicado, sabe? Isso me tirou um pouco do filme. Fora que os pontos de mudança, as questões, elas são as mesmas do primeiro filme, mas como o Bruno falou, elas são as mesmas. Ou Bruno, a Fer, alguém falou, e o Lux, não sei. São as mesmas mais rasas, né? Então o segundo filme pra mim, cara, foi... A Fer falou do Ted, eu fiquei entediado no segundo filme, cara, porque eu não consegui comprar quase nada do segundo filme.
E vale como um detalhezinho, assim, um easter eggzinho, assim, que tem nos dois filmes presentes, é que eles usam alguns trechos de cenas de filmes clássicos de Hollywood e tudo mais. E um dos filmes que aparece nos dois filmes, né, eu reconheci que é o A Felicidade Não Se Compra, ou It's a Wonderful Life, que é um filme de temática natalina também, um filme que se passa no Natal. Eu diria que é um feel-good movie, assim, se você tá para baixo, você assiste, você fica num estado de espírito melhor, assim. É um filme bem legal. E aparece só um trechinho no primeiro filme, aparece também só um trechinho no segundo. Mas é, essa referência, assim, é bem bacana.
E até uma curiosidade legal, né? O Lux puxou uma, vou puxar outra. O filme que o Kevin assiste, que é aquele Anjos de Alma, Alma Suja, alguma coisa assim, né? Ele é um filme que não existe. Ele foi criado, né, em preto e branco e tal, para ser usado no, nos filmes. Assim, não é um filme que existe, nada. Eu até fui pesquisar, porque eu falo, ah, dependendo, eu vejo o filme, né? Mas não, não existe. Foi um filme que o John Hughes, ele gravou aquela cena lá só para ter o Fique com o Troco Seu Animal e tal, 1, 2, 10, para usar naquela cena específica, mas o filme não existe, assim, fica mais uma curiosidade.
É, e falando em curiosidade, a gente falou de medo, só para retomar, tem uma curiosidade também que o Joe Pesci, que é o que interpretou o Harry, ele botava um medinho de propósito no Macaulay Culkin para ficar mais real no filme o medo que ele tinha do bandido. Então ele ignorava o Macaulay Culkin, ele não ficava perto, ele saía quando ele aparecia, tal, para criar um ar meio misterioso e deixar ele meio bolado, assim.
Ah, mas gente, mas também é o Joe Pesci, né, pelo amor de Deus, pra quem acompanha a carreira dele, o cara é cheio de filme de máfia aí, né, e aí ser escorraçado por um garotinho é até uma desconstrução do ator, eu diria isso.
Eu achei fantástico isso, porque você fala, pô, que nem o Lux falou, o Joe Pesci, ele tem histórico sendo motherfucker dos filmes mesmo, o cara, o evil mesmo dos filmes. E, meu, ele topou fazer um filme com a galhofa, e a galhofa é com ele na maior parte das vezes, né, cara? Isso que é massa de você ver como, que nem o Lucas falou, como é a desconstrução mesmo, né? E, inclusive, eu vendo o primeiro filme, engraçado que na minha cabeça eu lembrava de assistir na televisão, eu lembrava mais do segundo filme do que do primeiro, assim. Tanto que no primeiro, eu tenho a impressão, pode ser viagem minha, que realmente a Globo cortava muita coisa. Porque teve algumas cenas, supondo que eu não esteja simplesmente esquecido mesmo, eu não tenho esquecido, mas a cena, por exemplo, do... Eu não lembrava que o Joe Pesci, antes ele se disfarçava de policial pra pegar informação sobre a família. Isso eu não lembrava, cara. Eu não sei se é porque eu era muito novo e tal, mas eu achei legal, porque ficou mais amarradinho mesmo, que nem a Fer falou. O cara, ele tava ali infiltrado, ele sabia que a família ia viajar, ele sabia que, sei lá, tinha o timer de acender as luzes. Que, de novo, no segundo filme não tem isso, né? Aí o cara tromba o moleque em Nova York no Natal, sabe? Esquisito, né?
Olha, eu acho... Que levando em conta a duração do primeiro filme, que não é um filme muito longo, até relativamente curto, eu acho que não teria por que a televisão cortar tanto assim. Então minha teoria... vale pra mim também... É de que a gente sempre pegou esse filme, o bonde andando já na televisão. E aí não via esse comecinho.
Ah, mas é bem provável, é bem provável. Por isso que eu, até no filmou, eu tava falando com você, Lucas, esses dias isso. No filmou, eu só coloco o filme que eu sentei a bunda pra assistir de novo, sabe, inteiro. Porque tem filme que a gente viu na sessão da tarde, somando tudo, você viu o filme inteiro, lógico, né? Mas, meu, é que nem você falou, é pegar no segundo bloco e você não viu o começo, era sempre nesse esquema mesmo.
Não, vocês falaram de curiosidade também. Eu tô vendo aqui que o Robert De Niro foi cotado pra ser o Harry, o bandido inteligente, né? Só que ele recusou.
Nessa época ele não tava na vibe de fazer comédia romântica / filmes de comédia. Não tava precisando de tanto.
Compensação depois, né? Em compensação.
Hoje em dia, né? Pelo amor de Deus. Não, mas assim, é bem estereótipo, né? O bandido mais inteligente, e o outro mais burrão, né? Um negócio bem, bem caricato.
É bem Joe Hughes também, né? Os filmes dele, ele tem essa ideia de trabalhar os estereótipos e até às vezes estão mais quebrados, assim, mas eu acho que tá dentro do escopo do filme.
Eu fiquei pensando que esses dois filmes, né? Porque o segundo é praticamente o primeiro filme, né? Mas assim... Primeiro filme piorado, mas eu fiquei pensando que eu acho que esse filme... Eu não vi... Aliás, o 3 eu vi, mas, cara, ele sumiu da minha cabeça totalmente. O 4 eu não vi, mas eu não sei se esses filmes seriam feitos hoje em dia do jeito que foram feitos, porque, meu, é bem violento, né? Eu acho que alguém falou Tom e Jerry no começo, negócio, acho que foi o Bruno, negócio de armadilha. E, cara, tem umas armadilhas do cara, tipo, sei lá, ferro quente na cara, o outro queimando.
Sim.
Eu não sei se isso ia ser feito hoje em dia, não, hein?
Eu acho que com a mentalidade maldosa das crianças hoje em dia, eu acho que seria perigoso lançar um filme com coisas desse tipo, assim.
Não, mas se você espera pra pensar, Tom e Jerry passa até hoje, eu acho, se não me engano. Assim, ele é um pouco mais censurado, porque antigamente Tom e Jerry era uma coisa bem, bem mais violenta, eu acho, mas acho que ainda passa. Aquela cena do prego, cara, eu lembro, acho que eu cheguei até a dar uma virada assim de olho, porque ela dá uma agonia, dá uma aflição. Quem pisou em prego já sabe da dor.
Não, mas Tom e Jerry é um desenho, o desenho é muito mais amenizado do que um filme live action.
Eu imagino que eles devam censurar o Tom e Jerry, mas caramba, você vai censurar o Tom e Jerry, vai ficar o quê? 2 minutos de desenho, né? Porque é só violência o desenho.
Eu acho genial, velho, porque eles pegaram música clássica, os desenhos não tem um diálogo praticamente e você fica horas assistindo.
Aí é que tá, a trilha sonora é um ponto positivo do filme, eu acho.
Ah, sim, é impossível você assistir e não querer ficar ouvindo a trilha sonora. Eu ouvi em looping desde que eu vi o primeiro filme, assim. Mas o pessoal falou, é John Williams, né, é tema natalino, não tem muito como você não gostar, né? Mas a trilha sonora talvez, Fer, seja o ponto mais alto do filme que ainda se mantém, né?
Acho que sim.
Assim, falando da trilha sonora do Esqueceram de Mim, tanto um e do dois, é muito difícil você ver uma trilha sonora composta pelo John Williams que você não goste. E olha só que se você for analisar as trilhas sonoras dele filme a filme, é tudo mais ou menos o mesmo padrão, mas mesmo assim você sempre tá gostando.
Eu acho que o John Williams, ele... Puta, a carreira dele não tem nem o que falar, né, assim. Mas eu acho que talvez, assim, tá na hora dele dar uma aposentada. Porque, tipo, nos filmes recentes, a trilha sonora dele tá totalmente sem identidade, assim. Ele fez a trilha sonora do Despertar da Força. É lógico que ele é bom, né, cara? Então ele não vai fazer uma bosta, assim, né? É impossível. Mas pro que o cara já fez, sabe? Eu acho que ele tá, tadinho, tá meio cansado, assim, não sei.
Não, mas se for pender pro lado do Star Wars, episódio 1, 2 e 3, as trilhas sonoras são fantásticas. E os filmes são péssimos.
Mas são as mesmas até hoje.
Então, mas exatamente. A trilha sonora da trilogia prequel é o episódio 1 é de 99, né? Já faz quase 20 anos já, é isso que eu tô falando. Das coisas que ele fez mais recentemente, acho que não tem nada que você realmente fale, puta, esse tema... Eu gosto, pra não dizer que eu não gosto de nada, eu gosto do tema da Rey que ele criou pro Star Wars, pro episódio 7, assim. Mas eu acho também, cara, o John Williams tem 85 anos, né? Tá bom já, né? Já fez muito. Agora, assim, eu queria perguntar pra vocês o seguinte... Aquela família do Kevin, alguma coisa do filme, qualquer coisa assim, vocês se identificaram com alguma coisa do Kevin, da família, de acontecimento do filme? Já passaram por alguma coisa que o filme lembrou um pouco a sua infância, alguma coisa assim?
Acho que é engraçado porque, de novo, voltando de repente no que tá um pouco ali do que é o roteiro do John Hughes e a ideia de trabalhar os estereótipos, eu acho que o filme, ele, não vou dizer apelar, não sei se pode dar uma impressão ruim, mas acho que ele usa, né, como artifício, você usar, extrapolar os mais diversos estereótipos que tem. Então você tem, assim, logo do começo do filme, você tem acho que pelo menos uns 15 personagens em que você logo de cara nota os estereótipos de cada um. Então eu acho que o filme, ele meio que nessa ideia de trabalhar vários personagens, vários estereótipos, ele tenta pegar um pouco de representação em cada pessoa, né, buscar assim, que a pessoa se, de repente se sinta relacionada com aquele personagem, com aquele outro personagem. E eu acho que isso está muito também dentro da ideia, né? De novo, voltando ali, naquela ideia de você tentar trabalhar a parte da perspectiva de cada um, a mensagem do filme. Então, eu acho que, para mim, é proposital isso, sabe? É uma coisa que não está de graça ali, é só um fator cômico. Uma coisa que está intrínseca ao filme.
Eu confesso que eu me identifiquei, sim, com algumas coisas. E acho que, por isso que eu falei também que o começo do primeiro filme eu achei meio pesado, assim. Eu sou, minha família é descendente italiano, então é sempre aquela bagunça. Não é uma família tão grande, né? Eu mesma, de pai e mãe, sou filha única. Meu pai tem outros 2 filhos, mas de outras mulheres. Então, nunca convivi nessa coisa como eles convivem ali, né? Mas, assim, essa bagunça, essa zona e esse sentimento do Kevin de se sentir meio deixado de lado, assim, é uma coisa que eu tenho que eu tenho um pouco, eu me identifico um pouco, assim, né, ele fica, a família é um saco, todo mundo me odeia, e aí fica todo mundo, você é um chato. Eu lembro que eu fui a primeira criança da família, assim, e por muito tempo eu fui a única, e tinha aquela coisa, assim, de ser a criança no meio de um monte de adulto, e aí eles, eu lembro muito, eu tenho muitas lembranças das pessoas falando, nossa, Fê, você é muito chata, ai, nossa, que criança pentelha, nossa, que chata, porque eu era sempre a única criança do rolê.
Não, e ele tem um irmão ali que nem parece que é irmão dele, é um cara muito escroto, velho.
Não, o Buzz é o personagem perfeito pra você amarrar o ódio, né? Eu acho que o Kevin é o garoto que ele pega a simpatia de cara, assim, e o Buzz é o cara que você pega ódio de cara, né? Em relação à identificação, assim, eu pensei muito, tipo, na minha família também, assim. Eu acho que a família do Kevin, né, do Macaulay Culkin, ela lembra muito a minha família, assim. É a família que, meu, as pessoas fazem comentários terríveis umas para as outras, e a Fer falou um negócio de imbecil, que o tio dele chama ele, né, então... Sabe, esse tipo de cena, eu vi. Eu não lembro de ter sido comigo, mas eu já vi. E aí, na hora do Natal, todo mundo se abraça e fica tudo bem, sabe? Eu desde criança, eu estranhava um pouco isso, assim. Dessa coisa de, tipo, durante o ano a gente quebra o pau, mas, não, na época do Natal, o espírito natalino sempre foi meio esquisito. E eu vejo um pouco isso no filme, assim. A galera meio que... maltrata o Kevin de uma certa forma, não que ele seja um anjo também, mas ele é uma criança, crianças são assim, né? Eles maltratam um pouco ele, e na hora que dá o rolê lá, ou a galera simplesmente tá cagando e não se importa, ou tem uma galera que fica, e o Kevin e tal, e aí eu fiquei meio, velho, você estava até agora, tipo, tratando o moleque mega mal, tudo bem que o negócio foi grave, então dá um choque de realidade. Mas é um negócio complicado, principalmente porque se repete no segundo filme, né? Não tem evolução de ninguém, assim, de um filme pro outro.
Sim, aí você pensa, porra, não aprendeu nada. Já passou por isso, todo mundo, né? Tanto o Kevin quanto a família. O Kevin mesmo, tudo bem, é uma criança e tal, mas você pensa, pô, de novo. Ah, minha família é um saco, ah, eu quero que você suma, não sei o quê. Ah, agora que eu tô com saudade. Porra, você já aprendeu isso, filho, já viveu.
Então, mas é exatamente, eu acho que é um dos problemas de você ter o mesmo filme, sabe, replicado, porque no segundo filme a questão, resumindo muito, é o Kevin lidando, no caso do adulto estranho, né, lidando com o julgamento que ele faz da pessoa baseado na aparência, depois ele vê que aquilo não tem nada a ver. Cara, ele passou por isso no primeiro filme, sabe? Ele não aprendeu nada com o que aconteceu. Os pais do Kevin, eles cometem basicamente o mesmo erro que é o negócio do despertador. O tio dele xinga ele de imbecil no primeiro filme e é um babaca com ele no segundo filme. Cara, não tem evolução nenhuma, sabe, de personagem, assim. Isso é um negócio muito complicado do segundo filme e começa a ficar batido, porque você deduz o que vai acontecer, você fica bravo porque os personagens estão passando pela mesma coisa sem ter nenhum clique de resolver a situação. É bem complicado isso, é bem irritante, assim.
Sim, e eu acho também que o Bruno falou, né, a questão das armadilhas, fica só aquela coisa das armadilhas e tal. E, cara, eu achei as armadilhas do segundo filme muito pesadas. E, tipo, a hora que ele joga os tijolos, você fala, meu, o cara já morreu, para. Você toma 5 tijoladas na cara de cima do prédio, o cara já morreu. Tipo, extrapola um pouco o fantástico, sabe? Eu acho que tudo bem, tem que é uma brincadeira e tal, mas, assim, cara, tem umas coisas que você fala, gente, passou um pouco do ponto.
É, tem umas coisas que a gente sempre fala aqui no Meio Entrada, que eu vou falar de novo, que a gente sempre cita Transformers, Velozes e Furiosos, mas enfim. Eu acho que é a mesma questão, tipo, sei lá, de um Velozes e Furiosos, assim. Como a história, ela não avança, né, o roteiro não avança, eles têm que pegar esse tipo de recurso que nem você falou, Fer, e ir ampliando cada vez mais. Velozes e Furiosos, daqui a pouco eles estão no espaço, né, porque não tem mais pra onde ir. E aí tira essa coisa, justamente que você falou, de tipo... É exagerado do jeito ruim, é exagerado que te tira do filme. Como a história não evolui como roteiro, não tem, sabe? Qual que é o recurso que eles usam? Extrapolar a brincadeira no nível que tira você totalmente do filme.
tirando em conta que Esqueceram de Mim é um filme para toda a família, crianças e adultos e tudo mais, mas se a gente trouxer para a realidade, tem um bandido que quer te pegar por algum motivo e você está com um tijolo na mão. Você vai ou não vai tacar esse tijolo no bandido? Aí, mas aí tá, beleza. Isso aconteceria, mas tá, vida real, filme, principalmente filme pra criança é uma outra coisa. Mas aí, a graça que tá nessa cena, nessa sequência de cenas, é ver o cara tomando 5 tijolados na cabeça seguido, ficando tonto, besta, mal, e não a agressão física em si.
Eu não consigo diferenciar, eu não consigo separar as duas coisas assim. Eu entendo, mas pra mim é... Não sei, fica vazio, sabe? Eu acho que tem um limite, eu entendo, claro. Vai sempre jogar o tijolo, com certeza. Mas, tipo, sei lá, 3, 4 tijolos, já deu, sabe? Quantos tijolos mais você vai jogar? Não sei. Fiquei meio ranzinza essa hora, confesso.
O segundo filme, né, ele tem um problema da serialização, né? Que é você, de repente, pegar alguma coisa que funcionou no primeiro e tentar buscar um público em cima disso, um público que, de repente, gostou disso e tentar fazer mais um filme e conseguir um retorno, que foi grande no segundo filme, foi em mais de 300, mais de 300 milhões, eu acho, de dólares, e acaba focando só nisso, né? O filme, ele esquece um pouco do que ele era no primeiro, que a gente discutiu um pouco aqui da mensagem natalina e tal, e ele acaba apelando para coisas mais banais e que atraem o público num sentido amplo, né? Que é como hoje em dia você tem, por exemplo, filmes como Transformers e Velozes Furiosos que estão ali só pra ter essas grandes cenas de ação e coisa aí. Então, mas eu acho que o segundo filme acaba escalando isso, né? Literalmente. Trocadilho aí. Vai pra uma cidade grande, ele escala tanto a ideia de como é que você consegue suportar o peso de uma sequência. Ele vai pra uma cidade grande, vai pra uma cena em prédios e acho que ele acaba se perdendo e não tendo, no fundo, nenhum impacto positivo. Ele é só um filme de boas cenas, de repente. Ou não, nem isso.
Mas é a questão do orçamento também, assim. Quando a gente fala do primeiro Esqueceram de Mim, era um filme que, tipo, ninguém tava esperando nada, assim. Não era uma grande coisa pro ano, não era um dos grandes lançamentos. Então a galera conseguiu resolver melhor de uma forma mais contida. Isso acontece em vários outros filmes, assim. Como o primeiro filme, ele arrecadou, sei lá, mais de 400 milhões de dólares, a galera, pra fazer a sequência, primeiro que eles devem ter sido praticamente obrigados a fazer a sequência, né? E aí eles resolveram que tinha que ampliar. Então, pega a maior... Não é a maior cidade de população, mas é uma das maiores cidades do mundo. E se você for pegar o simbolismo de Nova York, é enorme, né? Então, assim, botar um moleque... Ele tava perdido em casa. Como que a gente consegue... Esquecido em casa, né? Como que a gente consegue exagerar isso pra isso fazer um efeito muito maior? Bota o moleque sozinho em Nova York, sabe? Não teria como você aumentar a parada mais do que isso. Só que você não toma tanto cuidado com a história, né? A gente fala que filme é roteiro, cara. Se você tem um bom roteiro, você grava dentro de um quarto. Tem filmes que são rodados em um cenário só e é maravilhoso do mesmo jeito. Agora, se você não tem história, você pode gravar no melhor cenário do mundo que a parada não vai, né? Acho que é muito isso.
Gente, posso propor uma coisa, hein? Como esse episódio vai ser um episódio aí de Natal, né? O pessoal vai estar mais light aí com a família, né?
Vamos fazer
tudo
um
mais.
Amigo secreto, vamos fazer um amigo secreto.
Não. Vamos tentar
pegar leve.
Focar nos aspectos bons, assim, sei lá, tentar ver o que saiu de bom dos filmes, assim, e não exaltar os defeitos. Ah, eu acho que, principalmente no primeiro filme, ele fala, né, ele pedindo para aquele Papai Noel lá que o que ele mais queria, né, depois de um tempo sozinho, que a princípio ele estava se realizando, de estar sozinho ali e tudo mais, levar a vida exatamente fazendo o que ele quisesse, mas depois de um tempo, né, principalmente com a chegada do Natal, ele falou, gente, o que eu mais quero e o que eu mais preciso, por mais que eles possam me tratar um pouco mal assim, o que eu mais quero é a minha família de volta. Então, eu acho que essa mensagem assim, perpassa diante de todo e qualquer outro defeito do filme. Assim.
Então, quando eu vi o filme, assim, a gente focou em coisas ruins, mas eu pensei em coisas interessantes que ainda resistem. Assim. Eu acho que o filme, ele pelo menos pra mim, ele passa uma mensagem de que, tipo, cara, às vezes a gente acaba dando muita vazão emocional para coisas que não são tão importantes, sabe? Assim, às vezes você fala coisas... O Kevin mesmo, a gente estava defendendo ele falando mal da família, mas o Kevin, ele fala algumas coisas para a mãe dele, por exemplo, que são, tudo bem, ele não pensou e tal, ele é uma criança, mas são coisas pesadas. Eu acho que exemplifica muito como que a gente pode se deixar levar, às vezes, pelo momento, falar coisas que a gente realmente não pensa no íntimo, assim. Então, eu acho que, esquecendo que, né, o plot se repete e tal, mas principalmente no primeiro filme, eu acho que mostra o Kevin, ele aprendendo o que realmente importa. E eu não quero aqui soar piegas, porque a minha relação com a minha família é bem conturbada, mas assim, é isso que importa, são as relações que a gente estabelece. Você não quer focar na família do Kevin? Foca no senhorzinho que ele ajuda no primeiro filme. Foca na mulher dos pombos lá. Isso é importante. Não é uma briguinha no jantar por causa de uma pizza, por causa de alguma coisa assim, que é importante. Às vezes a gente dá uma importância muito grande pra isso, sendo que no final isso é besteira, sabe? Essa foi a mensagem que eu peguei, assim, até pra eu repensar algumas coisas da minha vida, até atual, sabe? De dar importância pra coisas que realmente são importantes. Eu acho que isso ainda é uma mensagem legal.
Gente, vou falar pra vocês. No segundo filme, A Mulher dos Pombos, ela é pra ser o que foi o velhinho lá no primeiro filme. E eu fiquei incomodado com uma mulher rodeada de pombos o tempo todo. Sério mesmo. Então, sei lá, pombo é um rato que voa, velho.
Sim, mas eu também, Lucas. Eu acho que o velhinho no primeiro filme, ele funciona como, sei lá, uma pessoa que pode te dar medo. O problema da mulher no segundo filme é que ela te dá nojo, né, cara? Isso que é foda.
Eu acho que eu comentei mais cedo, né, a questão do medo, do porão. E eu acho que traz reflexões importantes. Eu concordo também com o Renan que tem essa mensagem de, pô, a gente briga, mas no fundo a gente se ama. E assim, é no calor do momento, né? Você vê que, pô, imagina o que que é para um pai e uma mãe ter, sei lá, seis ou sete, oito filhos, nem sei mais quantas. Cara, não dá, sabe? Não tem condição de você lembrar de cada um e ter paciência e dar atenção para cada um. Então, eu acho que no final, você perdoa também um pouco, sabe? Você fala, putz, tudo bem, sabe? E cada um meio que se responsabiliza pela sua parte, sabe? No final, ele pede desculpa, a mãe pede desculpa, e aí meio que cada um fica com a sua parte e tudo, e beleza, sabe? E a frase que eu falei no começo, que é as pessoas não esquecem por mal, é uma coisa que acontece, foi uma frase que me pegou, porque por conta até de algumas coisas da minha infância, de meus trauminhas e tal, eu tenho essa questão com esquecer, com a rejeição e deixar de lado e tal, que acho que todo mundo tem em algum nível. E eu acho bonita essa conversa que ele tem com essa mulher dos pombos, assim como a conversa que ele teve com o velhinho no primeiro filme, que ele fala isso pra ela, né? Ele fala, pô, não, às vezes a pessoa esquece, ela esquece de lembrar, né? Ele fala de um jeito meio infantil, assim, meio bobo, mas no fundo tem uma mensagem profunda, assim, de falar, pô, esquece que a pessoa esqueceu, sabe? Foca no que é importante, foca no que você quer e no que vocês têm, que vocês compartilham. Então eu acho que o filme, apesar de todas as questões que a gente trouxe, ele traz essa mensagem. E acho que no fim é um bom filme pra você. Sessão da tarde, né? Tanto não é à toa que ele fez maior sucesso.
Eu peguei, assim, de mensagem, assim, que mais, assim, me chamou a atenção foi a ideia de que no começo do filme o Kevin, ele fala muito sobre, ah, eu quero ser adulto e quero viver, porque eu vou poder viver sozinho, né? E aí o filme, ele brinca com isso no momento que ele ele meio que deseja, né, querer ser, ficar sozinho, e a família meio que esquece ele, e tem esse momento. E aí, ao longo do filme, ele vai trabalhando, tipo, ele até, assim, tem aquela coisa dele, de repente, ir no mercado, comprar as coisas, ele faz isso, tem essas coisas que a gente pensa como adulto, e no final ele vai vendo, tipo, a ideia de como ele sente falta da família e tudo mais. E isso tá muito associado, acho que, assim, pro... pra muita gente, a questão do Natal, né, que é o momento em que você meio que consegue reunir a família inteira, nem às vezes no Ano Novo você consegue, mas o Natal é aquele momento, sim, não posso dizer por todas as famílias, mas acho que a maior parte é uma coisa tradicional, você ter a família reunida no Natal. Acho que a forma que o filme ele meio que brinca com essa estrutura, pra mim foi uma coisa muito interessante, porque ele primeiro mostra essa ideia dele, de associar diretamente a ideia de ser adulto, de ser sozinho, de ter suas próprias coisas, sua liberdade, e depois ele quebra isso com a ideia de quanto ele sente falta da família. Então, e isso tá muito associado à ideia do Natal pra mim. Então, acho que essa mensagem, como ele constrói isso ao longo do filme, é uma coisa muito importante até.
E uma outra coisa, assim, que dá pra trazer, porque é mais ligado ao primeiro filme, porque o primeiro filme tem um roteiro mais bem amarrado do que o segundo, trata da superação dos medos. Porque, por exemplo, quando os bandidos lá vão tentar entrar na casa a primeira vez, ele só acende a luz ali, enfim, dá um sinal que, tá alguém, que tem alguém em casa, mas ele vai se esconder debaixo da cama. Ele tá lá ali, em choque ali, né, assustado que aconteceu. Mas, com o desenvolvimento de personagem, que o Renan gosta tanto, ele fala, não, gente, esse aqui é o meu lugar e eu tenho que proteger aqui. Então, essa coisa também é uma lição legal, né? De você defender as suas raízes, né? O seu lugar, né? Tudo mais. Eu acho que o filme não trata especificamente disso, mas traz também essa questão.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Então vamos lá, gente. Isso aqui foi nosso cast aí natalino aí. A gente falou de um filme que se trata, né, no tempo do Natal. A gente falou dos pontos que a gente mais gostou, que a gente menos gostou. Enfim, se você quiser continuar esse debate com a gente, é muito simples. Ou você faz um comentário lá no post, lá no site, que é www.meiaentradacast.com.br, ou envia um e-mail pra gente, que é contato@meiaentradacast.com.br. Lembrando também que temos nossos Twitters. O Twitter oficial, que é @meiaentradacast, o Twitter do Renan, que é @renanfileto, o meu Twitter, que é @aralvaral, e também a gente pede encarecidamente para você ouvinte curtir nossa página no Facebook, que é facebook.com/meiaentradacast.
Então é isso, nós sempre temos uma música para encerrar, e o Lucas sugeriu aqui uma música bem bacana pra gente terminar. Que música que é, Lucas?
Então, eu pensei na seguinte música, uma música que é bem icônica de Natal, que é White Christmas, ou Natal Branco, né, em português.
Então é isso, galera. Até semana que vem no nosso episódio de virada de ano, e um abraço pra vocês.
E um Feliz Natal!
Feliz Natal, galera. Valeu.
Tchau, Pardal.
E aí...
Aliás, vendo esse filme, como me deu vontade de ser um americano, velho. Ter esse verdadeiro espírito natalino, com neve. Pô, neve uma casa é foda, grande, né? Cheia de coisas. Nossa, Brasil é foda.
É, aqui não dá nem pra ter Natal, de esse calor da porra.
Amei, adoro calor. Odeio frio. Beijo.
E isso vindo de alguém que mora no sul do país, hein?
Ah, mas Londrina é calor pra caramba, cara. Se eu moro em Curitiba ainda, tudo bem. E isso vindo de alguém que nasceu na praia, né? Acho que até isso é pior.
Renan é a pior caissara que existe.
Não, quem vê acha que o Renan era moleque de praia, fumava maconha, surfava.
Cara, eu acho que depois dos 10 anos, se eu fui na praia umas 10 vezes, foi muito, cara. E olha lá ainda. Sendo que umas 4, 5 foi porque a Fernanda tem casa na praia e a gente acabava indo, senão nem isso eu ia.
A vida é injusto.
Pois é. Tá, beleza. Vamos freestyle. Bruno, eu mandei pra você aqui algumas coisas que eu achei ruim do filme, tá? Depois você... Vamos lá, então. Primeiro não, porque o primeiro trouxe as ideias, né? O segundo...
Ah, o segundo é repetição do primeiro, só
é
isso.
É o mesmo filme.
Nossa, total. Eu não lembrava nada. E aí, quando eu acabei de ver o segundo agora, né? Que agora faz 10 minutos. Eu tô ficando craque nisso.
Sim.
Não, eu acabei de ver agora também.
O segundo tem o Trump, mano. Isso já é muito errado.
Então, eu vi isso só depois, e daí eu não. Onde ele tá? Eu não vi.
Ele mostra ele onde que é. É onde que é o hall do hotel pro. É aquele cara que o
cara,
que
tá é muito errado.
Lucas, tá tudo bem?
Tudo bem, cara. E com você?
Meu cacete, você tá gravando?
Tô gravando.
Como é que vai essa força?
Deixa. Vamos lá, então. Ô Cris.
Cris? Quem é Cris?
Que é Cris Columbus.
Quem é essa Cris, hein?
É o Cris Columbus, o diretor, eu ia falar isso. Ô Fer, eu vou chamar você a falar do diretor, pode ser?
Não vai.
Não vou, não?
Não vai. Não vai.
Eu sugeri Cilada do Molejo.
Porra, excelente! Eu vou deixar essa, inclusive.
Sucesso! Pra começar o ano.
Vai ter duas músicas. Vai ter White Christmas pra terminar e agora pra terminar de novo o pós-crédito Cilada do Molejo tá tocando. Que lindo.
É a música tema de 2017, com certeza.
É Molejão, gente. Aliás, eu falando sério, eu quero muito ir no show do Molejo.
Cara, Molejo tocou na minha formatura.
Olha aí.
Olha que show.
Foi show.
Literalmente, né?
Cilada, desilusão. Ela me mastou. Ela passou no meu coração. Não era amor. Não era. Não era amor. Era. Cilada. Não era amor. Não era. Não era amor. Trouxe um uísque bem gelado, me fez um brinde sensual. Aquele clima envolvente acelerou meu coração. Chegou um gigante de repente, gritando, sujou de peguei de cartão. Seu jeitinho sedutor. Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro, encanador.